Paraná em Rede está de volta.
Olha, quem tem uma boa ideia aí, que tem habilidade na produção de games, pode ter uma ajuda do governo do estado. As inscrições para receber incentivos estão abertas até hoje, até esta segunda-feira.
As inscrições para o edital de produção e desenvolvimento de obras audiovisuais terminam nesta segunda-feira. O governo do Paraná, por meio da Superintendência da Cultura, fomenta o mercado de games com incentivo de 10 milhões de reais para a produção de curtas e longas metragens, telefilmes, desenvolvimento de projetos, além dos jogos eletrônicos. Segundo a coordenadora de Ação Cultural e Economia Criativa da Superintendência da Cultura, Mariana Bernal, para esse primeiro edital que contempla os jogos, tem dois projetos selecionados e um aporte no valor de 250 mil reais.
O audiovisual é muito importante porque ele fomenta tanto produção quanto desenvolvimento. E com essa nova categoria games, a gente imagina que vai ampliar para além do universo de filmes, né? E séries. Então a gente está muito empolgado com essa nova categoria e esperando muitas inscrições.
A categoria de jogos eletrônicos tem por finalidade a produção de um jogo para exploração comercial em videogames, computadores ou celulares e tablets. Uma das exigências do edital é que o conteúdo audiovisual interativo deve ser inédito e, de preferência, abordar a temática paranaense, seja no argumento, enredo, trama, ideia ou contexto relacionado a diferentes aspectos da história, da cultura e da vida. O prazo de conclusão é de 24 meses a partir do recebimento dos recursos. Para concorrer a esse edital, lançado pelo governo do Paraná, é preciso ser pessoa jurídica com fins lucrativos, classificada na ANCINE como agente econômico independente e devidamente registrada no estado do Paraná pelo menos um ano. Todo o processo de inscrição, habilitação, mérito e acompanhamento é feito online pelo SISPROFICE. O edital completo e as inscrições estão no site www.cultura.pr.gov.br. Repórter Priscila Paganotto.
O navio iraniano Bavant, que estava parado na área do porto de Paranaguá desde junho, tentou sair em direção ao país de origem neste domingo. Porém, durante a saída, a embarcação teve problemas mecânicos devido ao longo tempo parado sem combustível. E então precisou de manutenção. A empresa brasileira que contratou os navios solicitou os reparos e a previsão, então, é que ele siga a viagem ainda hoje. O outro navio, também iraniano, que ficou parado por mais de 50 dias em Paranaguá, saiu na tarde deste domingo e seguiu para Santa Catarina. Os dois navios foram abastecidos pela Petrobras já no sábado, isto depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Com o tema laringe eletrônica, a campanha para pacientes com câncer de garganta deste ano traz a abordagem a respeito de uma voz possível. Vamos conferir na reportagem.
Você já imaginou a possibilidade de não conseguir falar? Para pacientes com câncer de laringe, um dos mais comuns entre os que atingem a região da cabeça e pescoço, essa é uma realidade. Mas uma iniciativa desenvolvida pela Associação de Amor e União contra o Câncer, a AMUC, em parceria com a Associação de Câncer de Boca e Garganta, a CBG Brasil, promete mudar essa história. É o projeto Laringe Eletrônica, Uma Voz Possível, que fornece laringes eletrônicas para pessoas que foram submetidas à laringectomia total, um procedimento que pode curar através da extração das pregas vocais, mas deixa o paciente incomunicável. A eletrolaringe, ou laringe eletrônica, é um equipamento portátil que funciona com baterias carregáveis. O aparelho possibilita a emissão de uma onda sonora contínua. Essa vibração é transmitida por uma voz robótica que forma palavras através dos órgãos articuladores, como lábios, língua e dentes. Segundo a gestora do projeto, Maria Júlia Guedes, serão entregues 371 aparelhos até agosto para pacientes de todo o Brasil.
Então, até o final de agosto, a gente vai ter doado 371 laringes eletrônicas para os pacientes de câncer de laringe. Os pacientes, eles têm que ser tratados pelo SUS, nesses hospitais de referência que já fazem parte da nossa rede. Então, através dos profissionais que já são conectados, a gente tem acesso aos pacientes para fazer essa doação.
Maria Júlia ainda destaca a importância das laringes eletrônicas na vida dos dos pacientes. Para ela, os equipamentos contribuem para a reintegração dessas pessoas na sociedade.
Quando se perde a voz, eles perdem seus empregos, perdem futuras oportunidades de emprego, perdem a chance de se comunicar com a sua família, com seus amigos. Muitas vezes sofrem muitos preconceitos, porque as pessoas não conhecem esses pacientes, então sentem medo, às vezes, de ver uma laringe eletrônica, que é uma voz robótica. Então, esse projeto, o uso da laringe eletrônica, permite que surjam novas oportunidades para os pacientes reinserirem na sociedade e também permite que a gente leve informação para a sociedade.
Neste sábado, é comemorado o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Mas a campanha Julho Verde, realizada pela ACBG Brasil, aproveitou o mês inteiro para informar a população sobre os perigos dessas doenças. Com o tema O câncer tá na cara, mas às vezes você não vê, a ação alerta sobre os sinais da doença e importância de diagnóstico precoce dos tumores de cabeça e pescoço, que além da laringe, atingem boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, faringe, esôfago, tireoide e seios paranasais. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil registra, a cada ano, mais de 40 mil novos casos da doença e registra mais de 10 mil mortes decorrentes desses tipos de tumores. Com supervisão de Gláucia Gomes, da Rádio Nacional em Brasília, Larissa Abreu.
E hoje a médica Lucy Pfeiffer, no quadro Pequenas Conversas, chama a atenção para a responsabilidade de pais e educadores a ensinar as crianças desde cedo.
Pequenas Conversas. Olá, e vamos conversar hoje sobre ensinar. É sempre uma dúvida para os pais quando começar a ensinar seus filhos e até mesmo como ensinar. Na verdade, temos aí 9 meses para planejar, pelo menos nesse tempo, o que queremos para os nossos filhos, como queremos dizer para eles do certo e do errado, e isso começa desde o nascimento. Desde os primeiros agrados, os elogios, que são tão importantes para que um ser humano cresça se sentindo bem com ele mesmo e com a vida. Mas desde pouco, desde que se nasce, podemos organizar horas de carinho, horas de pegar no colo, horas de dar de mamar, de alimentar. E assim, sempre, com muita paciência, porque esse pequeno ser humano está aprendendo como viver e como viver com vocês. Nós vamos ensinando o certo e o errado, que o chorar é um sinal de alerta, que ele usa muito nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses, para nos chamar, e isso não seria nenhum problema. É a linguagem que eles conseguem ter, e aos poucos nós vamos interpretando isso. Ah, acho que você está com a fraldinha molhada, acho que você está com fome. E assim esse bebê vai modulando o seu choro, modulando a sua forma de se comunicar. E desde pequeno, muito pequeno, ele vai lutar pelo que ele quer. E somos nós que temos que ensinar o que ele quer e como ele pode querer. Crises de birra, que é quando ele não é satisfeito, e isso acontece já aos 8, 10 meses, quando ele consegue perceber que existem coisas que atraem ele mais do que outras, são normais. Ele tem que lutar pelo que ele quer. E nós vamos ensinar para ele que o choro, que se jogar para trás, que ter crises de raiva, são normais, mas não levam ao resultado. E nós podemos dizer muito simples, de forma muito simples, quando você faz assim, eu não te entendo. Então, conversa com a mamãe, conversa com o papai, mostra o que você quer. E a partir daí, eu estou dizendo para o meu filho que a raiva, que essa manifestação de descontrole não vai fazer ele conseguir coisas na vida. Pense um pouco, temos esse dever, essa obrigação de ensinar. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui, hein? Só segunda-feira, semana inteirinha pra gente. Ótimo dia pra você, muita força por aí. A gente se encontra amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.